Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site do endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é formação de novos hábitos no consumo de café. Você vai conhecer agora o Clube Café, a assinatura que dá direito a receber todo mês um café especial orgânico. A empreendedora da marca, Mariana Tomé, explica como o clube promove a cultura do consumo de cafés de qualidade, selecionados artesanalmente e produzidos sem agrotóxicos. Mariana, como está o cenário de consumo de cafés no Brasil?
A gente está acostumado, eu acho, a consumir, sempre esteve acostumado a consumir cafés, esses que são produzidos em grande escala, né? Então, esses cafés que eu trabalho, que são os chamados cafés especiais, eles geralmente são de pequenos produtores, onde o trabalho de colheita, na grande maioria das vezes, acontece a dedo, né? Então, o produtor, ele seleciona os grãos, ele colhe só os maduros, só os grãos que estão vermelhinhos. Então, é um trabalho bem diferente e isso resulta na tua bebida, né?
Mariana, tem uma outra coisa importante também que eu volto a dizer, é um momento especial, porque isso é a lógica do negócio da Mariana, né? Então, tem toda uma jornada, uma trajetória, uma caminhada que ela vai contar, porque agora chegou numa outra fase com um momento muito legal. Mas antes da gente entrar nisso, ainda é legal, porque assim, a gente está numa semana, Mariana, aqui em Caxias do Sul, se falou muito, né, sobre a tal da carne imprópria para consumo humano. Uhum. E a gente ainda está batalhando para que a gente tenha segurança alimentar. Uhum. Né? Então, eu não quero falar da carne, eu quero falar do café. Uhum. Mas pegando isso como gancho, veja como a gente ainda patina. Pareciam que eram coisas vencidas, que a Sim. gente fica muito impressionado que a gente ainda consome, né? Uhum. É vendido pra gente.
Não sabe o que tá consumindo.
Exato. Segurança alimentar, segurança nutricional. Uhum. Isso deveria ser o mínimo, né, Mariana?
Sim, deveria. Beverly. Bom, no café especial a gente tem justamente isso. Porque a diferença entre um café tradicional e o especial é que o café tradicional, na hora da colheita, né, vão aquelas máquinas gigantescas colhendo naqueles cafezais mais gigantescos ainda, e acabam colhendo tudo junto, né? Então, a fruta que está verde, a fruta é o café, né? A fruta que está verde, a fruta que está amarelinha, que ainda não está bem madura, e as maduras junto, só que daí vem junto. Muitas vezes é um galho, uma folha, uma pedrinha. Aí vem os cafés que estão com defeitos, que o bichinho foi lá e comeu. Vem cafés, bom, de tudo que é tipo, né? Então, nos cafés tradicionais, não acontece essa separação. E, então, eles têm que torrar bastante esse café para que a gente não sinta esse gosto, né? Eu acho que isso eu já comentei na nossa última entrevista, mas estou comentando de novo.
E é importante a gente saber disso.
E os cafés especiais, que são esses acima de 80 pontos, são os cafés que eu trabalho, eles são completamente selecionados, tanto na hora da colheita quanto depois, né? Acontecem uns 5 processos de seleção depois da colheita. Tipo, tu fica selecionando feijão, ele fica tirando os feijões.
É manual.
É manual, realmente. E por isso que ele acaba sendo mais caro, né? Mas pelo menos tu sabe o que tu tá consumindo. E não só isso, né? O sabor é completamente diferente. A gente faz uma torra média, e essa torra média, então, não deixa o café com gosto de amargo, de queimado. Essa é a principal diferença entre o café especial e o tradicional.
E tem tanta coisa a aprender, gente, sobre a bebida, né? Por exemplo, a gente sabe que hoje os cafés proliferaram. A gente tem, inclusive, algumas marcas que são cafeterias, não produzem. Elas preparam, né? Trazem seus baristas famosos para fazer cafés dos mais variados tipos. Caxias do Sul tem agora várias marcas fazendo isso, enfim. O que chama atenção pelo gosto, né? As pessoas gostam de tomar café. Só que a gente ainda não sabe o que é um bom café, né?
É, exatamente. Poucas pessoas sabem o que é um bom café. E é importante falar que a Café Agora torra esses cafés aqui em Caxias, né? Então, nós somos uma torrefação de cafés especiais. Então, esse processo da torra também está em nossas mãos, né? A gente tem muito controle em todo esse processo e conhece muito bem os produtores com os quais a gente trabalha, né?
Que bacana. Ela trouxe, gente, para quem tá na live agora, isso, vira aí, olha que embalagem linda, né? Imagine o sabor e tem toda uma pegada que já tá na mensagem, tá na embalagem, tá no jeito de fazer como a Mariana tá falando. Essa é a ideia daquilo que a Mariana veio contar lá a primeira vez. Faz quanto tempo que tu tens a Café Potucô?
Acho que 3 anos.
3 anos já, né?
Vai fazer 3 anos,
E são muitos parceiros, né? Porque para poder trazer esse café bom, tem que ter gente boa produzindo. E tem toda uma preparação de terreno, tem toda uma cultura orgânica que muda nessa produção do café. Tem todo um terroir, né, do café. Como que é isso, hein, Marina? Como é que tá isso nesse processo?
Olha, é difícil produzir café especial, tá? Eu te falo isso porque meu pai, ele produz café no Espírito Santo. E o café que ele produz é um café. Ele produz café tradicional. Ele não produz café especial, geralmente. Quando ele tentou produzir, que ele já produziu, ficou maravilhoso. Depois ele disse: Bah, Mariana, é muito difícil produzir café especial porque tu tem que ter gente qualificada colhendo esses grãozinhos a dedo. E não é todo mundo que está acostumado a fazer isso. Então, a mão de obra é difícil, assim, né? Então, o que acaba acontecendo é que as famílias que trabalham daí no café, elas acabam elas colhendo. Então, é um trabalho bem familiar. E tem a questão do terroir, que influencia bastante no gosto do café. Então, se tu pega uma produção de café que está a 1.200 metros, isso traz para o café muito mais notas de frutas, por exemplo, do que numa altitude menor, mais baixa, como meu pai produz lá 600 metros de altitude, que não traz tanto essas notas
Muda o
diferentonas.
sabor.
Muda o
E
sabor.
é o terroir que a gente fala, a gente está acostumado com esses termos para o vinho, né? Que já tem uma cultura um pouco mais antiga no café. Mesmo que o Brasil seja um país do café, né? A gente conhece essa história, porém, volto a dizer, sempre foi muito mais um café para exportação do que um café preocupado com a população local, né? Então isso está mudando. Mariana, outra data especial que eu preciso mencionar, ontem foi o Dia Mundial da Mulher Empreendedora.
Olha, que
E
legal.
A Mariana é uma mulher empreendedora, uma jovem mulher empreendedora. Me conta um pouquinho dessa tua. Primeiro, te dar os parabéns, tá, Mariana? Não é
Obrigada.
fácil, mas de poder colocar um negócio desse a rodar, como é que tem sido essa experiência para ti e os desafios de empreender, inclusive nesse contexto de pandemia?
Olha, é difícil, né, empreender, mas eu acho que a vontade de trazer, de fazer algo diferente, né, ela é maior do que as dificuldades que a gente enfrenta. Então, acho que acaba sendo isso que, para mim, pelo menos, acaba se sobressaindo a dificuldade de empreender. Mas é difícil, né? Mostrar algo novo para as pessoas, algo que elas não conhecem, não estão acostumadas, sempre estavam acostumadas, na verdade, a tomar uma coisa completamente diferente, né? Que é o café tradicional. Então, é difícil, mas eu adoro, assim. Na pandemia, daí também tivemos outros tipos de complicação, né?
Mas as pessoas também ficaram mais em casa. Elas teve uma coisa interessante na pandemia, né? As pessoas aprenderam que elas precisam, digo, as pessoas, eu tô falando num geral, mas assim, foi uma coisa muito falada de talvez ter menos coisas em casa, mas o que tu tem, ter um valor nutricional
De
melhor,
qualidade.
ter um sabor, poder degustar aquele momento que você tinha um lazer, podia fazer alguma coisa junto com alguém do teu ecossistema diferente. As pessoas foram cozinhar, as pessoas fizeram café, elas aprenderam, fizeram cursos, aprenderam coisas. Então, da gastronomia, me parece que também foi produtivo. Eu quero saber se isso resultou em melhora, por exemplo, nas vendas, na performance da Café.com, ou não fez diferença?
Olha, fez uma diferença pequena, né? Não vou dizer que foi uma grande diferença, mas fez sim. O que eu noto é que as pessoas, foi bem isso que tu falou, as pessoas hoje em dia, elas querem uma experiência, né? Então, tu beber café especial é justamente isso. Tu tá prestando atenção em toda a experiência que tu tá tendo. Tu faz aquele café com muito mais gosto, vontade, porque tu sabe, é um processo talvez um pouco mais demorado e tu sabe que tu vai ter um resultado extraordinário lá na frente. Tu vai beber o teu café e tu vai sentir notas frutadas, notas de chocolate, né? Notas de o que for que seja. E o pessoal tá curtindo bastante. Essa foi a principal diferença que eu notei, assim.
Que legal. Tu sabes, Mariana, que quando a Mariana veio a primeira vez, ela trouxe a barista junto, né? Uhum. E eu aprendi muitas coisas que eu nunca mais esqueci, como, por exemplo, sai daquela ideia de a gente fazer, vou tomar um café com pão. Não, não é esse o café que a gente tá falando, uhum, nem esse o momento, né? Uhum. Um café realmente para você usufruir, degustar um café, paladar, uhum, aprender a treinar o paladar para um, sim, consumo diferente, é aprender a usar a água no filtro para deixar realmente pronto aquele instrumento para você depois passar o café.
Escalde o seu filtro, gente. Escaldar o filtro é passar água no filtro antes de colocar o café ali dentro. Aí tu despeja essa água fora, claro, né? E depois coloca o café e filtra o teu café normalmente.
Delícia, gente, delícia. Bom, isto posto, Mariana, a gente falou dos motivos pelos quais é tão bacana que a Mariana esteja aqui hoje, né? Nesse dia 20 de novembro do ano de 2021. Mas ela, obviamente, veio contar de uma novidade, né? Agora, você sabe que virou sucesso o serviço de streaming, ou seja, a gente assina o que a gente gosta, né? O que a gente gosta, a gente assina. E isso tem sido uma tendência no mundo todo. Não ia ser diferente com o café. Tem o Clube do Café. Como é que está funcionando isso? Que novidade é essa, Mariana?
Olha, uma novidade que surgiu na pandemia. Então, Beverly, é aquilo que eu te respondi antes, na verdade. O Clube do Café surgiu com esse intuito de justamente levar para as pessoas cafés diferentes para que elas recebam na sua casa, na comodidade da sua casa, os cafés da Café. Um café por mês, né? Tu pode escolher no site se tu quer receber um, dois ou um quilo de café, né, por mês. Mas, assim, a principal coisa interessante do clube é que tu vai receber sempre na tua casa um café diferente, né? Então, geralmente as pessoas estão acostumadas a tomar sempre o mesmo café. E o legal é que tu vai receber na tua casa um café lá de Minas Gerais, ou da região do Cerrado Mineiro, ou da região de Matas de Minas. Vai mudar completamente o gosto um do outro. Por exemplo, o café que eu trouxe no último mês é de um produtor que se chama Ari, da região de Matas de Minas, em Minas Gerais. E é um café super doce, muito adocicado, que foi esse que eu te trouxe, Beverly.
Eu ganhei de presente.
E tá aí na embalagem do clube. E no clube a gente sempre coloca uma cartinha junto, né? Que vem com toda a explicação do café, como que ele foi produzido, o que que ele lembra. Além de uma roda de sabores e aromas, né? Que a gente utiliza para tentar encontrar o que que esse café lembra, né, pra gente, de aroma ou de sabor. Então, esse café, ele é muito doce e ele lembra chocolate branco e rapadura.
Olha, e que nasce aí uma outra possibilidade. A gente tem tantas confrarias, né, as pessoas estudando cerveja, estudando vinhos, estudando, sei lá, muitas coisas que tem a ver com aquilo que a gente consome, porque a gente começou a entender que isso nos pertence, né, Mariana, enquanto pessoas. E a mesma coisa é o café, a gente poder reunir, então, um grupo menor de pessoas, porque a gente não está ainda liberado para fazer um monte de coisa, mas quando recebe aquele produto, não consumir sozinho, né, pode consumir sozinho, mas a ideia é que as pessoas, elas falem sobre o assunto, elas conheçam quem está produzindo, quem está fazendo. Tem uma pegada um pouco cultural aí também, né?
Tem, é. As pessoas, elas querem saber quem que está produzindo o seu café, qual que é a história, né, dessa pessoa, por que que ela está produzindo esse café maravilhoso. Eu acho que é muito cultural, assim. As pessoas querem saber a procedência daquilo que estão consumindo, né? E não vai ser diferente com o café. Só ele tá. Começou depois esse movimento no Brasil, né? De cafés especiais, que é justamente isso, tu saber da onde que vem o teu grão, tu saber tudo, tu saber que ele foi muito bem, colhido, tratado, separado, né? Que tu tá bebendo o grão.
E que tem pessoas por detrás disso, né? Eu achei muito legal isso. Mariana, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. A gente tem uma, ainda no Brasil, aquela ideia assim, ah, o café tem duas formas, doce ou sem açúcar, ou o café é forte ou é fraco. E, na verdade, não tem nada a ver, né?
É,
Café tem
nada a ver.
colorações diferentes, tem notas diferentes. Você poderia explicar um pouquinho sobre o que que um bom café tem que ter, desde a produção, desde lá a produção, até chegar na xícara de quem vai consumir?
Sim. Bom, então, começando pela produção, né? O principal para tu beber um bom café é que nessa produção o café seja separado. E que só sejam colhidos os grãozinhos maduros. Ou que, se for colhido todos os grãos, tudo junto, que depois sejam selecionados só os grãos maduros. E que daí esses vão ir para a tua bebida. E depois o resto vão dar qualquer outro
Destino para ele, né?
destino para ele.
A produção orgânica é fundamental para um bom café ou não necessariamente?
É o ideal que o produtor não use nada de agrotóxicos, né? Os cafés que a gente trabalha, os produtores não usam agrotóxicos, né? É difícil, alguns produtores têm a certificação de orgânica, né? Mas é uma certificação que demora muito tempo para ser conseguida, para conseguir. E também é muito cara. Então a gente tem produtores muito pequenininhos que produzem um café completamente orgânico, porque não usam nada de químicos, mas, por exemplo, não tem a certificação orgânica. Mas sim, é muito importante para um café ser de altíssima qualidade que a gente não utilize agrotóxicos, tá? Mas assim, voltando ali para a colheita, a gente vai colher ele, separar bem direitinho, aí depois o café vai ficar um bom tempo secando. O ideal, de novo, é que ele não fique secando no chão, que é como geralmente os cafés tradicionais são secos. O
Porque eles
ideal é que.
podem ser contaminados também ali,
É,
né?
porque pode vir fungo, né? A partir dali o café vai ficar mais úmido. Então, o ideal é que tu suba esse café, coloque ele num terreiro suspenso, que se eles chamam, que daí a gente tem um café mais arejado. Então, esses são cuidados que os produtores de cafés especiais têm. E, bom,
Na
deixa eu ver o que mais.
distribuição tem algum fator relevante?
Ó, na torra, né, antes da distribuição. Assim, pro produtor distribuir, também tem todo um cuidado. Eles colocam o café num saco que se chama Grain Pearl, que ele é todo vedado, então o café não oxida. Aí eu recebo esse café nesse Grain Pearl, que é o saco, e. Eu vou torrar ele só no momento de consumir. Então, eu não torro todo o café. Eu torro de pouquinho em pouquinho, né? Isso vai fazer o café. Tu sempre tomar, o pessoal que bebe café, né? Sempre tá tomando um café muito fresco.
Com todas as propriedades.
Com todas as propriedades. Porque no momento que tu torra o café, né? Ele tem um período ali que ele vai começar a oxidar. Então a gente sabe que para tu tomar um bom café, o ideal é que tu tome ele com um mês de torra, tá? No máximo. Porque, não no máximo, tu pode to tomar até 6 meses de torra, o café vai estar maravilhoso. Só que quanto mais tempo tu demora para tomar esse café, mais ele vai perdendo as nuances. Então, tu vai tomar o mesmo café com 15 dias de torra, que ele vai estar maravilhoso, tá? Tu vai estar sentindo todas as notas dele, vamos supor, a morango e abacaxi. E daqui a pouco, se tu tomar esse mesmo café depois de 6 meses, tu não vai sentir tudo do café. Então, por isso que é tão importante o café ter uma torra fresca.
Olha quanta coisa, gente, que aula aqui, né? E depois, obviamente, na hora que chega para esse consumidor final, tem toda a questão da embalagem, né? Tem toda a questão também de poder fazer essa entrega, para garantir esse tempo e aí o jeito de fazer.
Sim, Ó, e só falando da embalagem, por exemplo, aqui nessa embalagem que eu tenho, que é a embalagem que a gente usa para varejo, né? Tu pode encontrar o café em alguns lugares aí de Caxias. A gente tem uma válvula que ela só deixa o ar sair e não entrar. Então, é, o café, dessa forma, oxida muito menos do que se tu fosse deixar o café em algum lugar recipiente, embalagem, que pudesse entrar ar, né? Então, isso é bem importante.
Que super interessante. Na live tem uma galerinha aqui já curtindo, a Libera Paludo. Diz, nossa, gente, sensacional essa entrevista. Obrigada por ela. Feliz final de semana. Uhum. A Leni Biavati, que é de Torres, ali, região de Torres. Diz, nossa, gostei muito dessa ideia. Eu quero participar do Clube do Café. Oh. Então, já que tem gente perguntando, como é que faz para participar do Clube do Café?
Ó, vocês podem entrar no site da Cafea, que é www.cafea, com dois Fs, é caffea.com.br. E ali vocês já vão ver as opções do Clube do Café, né? É, vale a pena, tá? Vocês vão pagar menos, inclusive, por um café por mês ali do que vocês pagariam se vocês fossem comprar em qualquer outro lugar, né? É R$39 por mês. E a gente tem o frete gratuito para Caxias, né? Então, tá valendo a pena. Entrem lá, galera.
Nossa, muito vale a pena. Deixa eu te perguntar agora sobre a questão dos pontos de venda. A gente sabe que tem vários lugares que a Cafea já está colocando, sim, ali para vender mesmo, né? Uhum. Tem o site, que é essa possibilidade. Uhum. Mas tem também lugares em que a gente pode consumir, uhum, degustar, até fazer, uhum, uma experiência. Ah, eu quero saber se eu vou, uhum, gostar ou não, né,
sim,
Mariana?
Sim, exatamente. Ó, lá no Careme Café, vocês podem, inclusive, pedir para tomar um café. A gente tem café lá no cardápio. E vocês podem comprar lá também, tá? Então, tem no Careme. Para compra, também tem na Amados Cookies, na Sova, na Bakery ali, né? Na padaria. E talvez eu esteja esquecendo de algum outro lugar.
Mas o site deve ter todos os pontos,
ah,
né?
Sim, aham. Uh-huh.
Mas já tem 3 pontos em Caxias do Sul, gente, para degustar, para experienciar, para quem sabe fazer essa experiência. Mariana, a gente vai fechar a entrevista, uhum, e obviamente a gente falou que deu uma aula de café. Mariana vem dar uma aula de café, de, uhum, empreendedorismo, de cuidado com o que as pessoas colocam na sua xícara, no seu prato, porque é isso, né? Nós temos direito, enquanto população, enquanto pessoas, de ter nutrição, de ter o melhor que a gente produz no nosso país, e de ter acesso a isso. Isso posto, Mariana, eu queria te perguntar sobre quais momentos você sugere para quem quer imergir no universo dos cafés especiais. Volto a dizer, a gente tem ainda a ideia de vou comprar um café especial e vou comer com pão. Tomar o café da manhã, o café da tarde, não é bem isso, né, Mariana? Você poderia explicar quais os momentos para as pessoas realmente aproveitarem essa experiência e formando uma cultura de consumir o café especial?
Olha, na verdade, o café, ele vai ser uma experiência independente do momento, assim, então, tu pode tomar ele puro e prestar muita atenção no café, que tu vai adorar, com certeza, porque vai ser uma experiência única, é um café muito diferente, ou sim, tu pode tomar no teu café da manhã, tu pode tomar no teu café da tarde, depois do almoço, né? Claro, se tu tomar esse café depois de comer um chocolate, tu vai sentir menos a doçura que esse café já tem. Então, bem importante também vocês provarem os cafés especiais sem açúcar, porque eles já têm um adocicado natural.
Mariana, muito obrigada pela sua presença aqui e sucesso mais uma vez, viu?
Obrigada, Beverly.
Um abraço.
Um abraço.
Você ouviu Mariana Tomé, da Cafea.co. E no próximo bloco, conheça o case da Vila Quentinha, um projeto que une chefes de cozinha, solidariedade e nutrição em comunidades gaúchas. Venha o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já! Música.